Governador João Azevedo nomeou o deputado federal Wilson Santiago como novo secretário de representação institucional do governo do estado lá em Brasília. O ato foi publicado no Diário Oficial do Estado de hoje e com essa nomeação de Wilson Santiago, o primeiro suplente de deputado na chapa do Republicanos, Ranieri Paulino, assume mandato na Câmara Federal. Ele obteve 33.550 votos nas eleições de 2022 e sobre esse e outros assuntos nós conversamos a partir de agora com o deputado Ranieri Paulino. Deputado, muito bom dia para você, obrigado por participar aqui da CBN.
Ô Caio, bom dia, saudação brejeira a você e através de você saudar todos os nossos conterrâneos do Brejo da Paraíba, especialmente da minha cidade, Guarabira. Cumprimentar a Felipe, que me ligava ontem fazendo esse convite, a João Paulo lá em Campina, Carol, e a todos os ouvintes da rádio CBN. Sempre tive o maior respeito, né, por este programa, que tão bem informa os paraibanos com notícias importantes, mas buscando, sobretudo, defender os interesses da Paraíba. Aqui inteiramente à disposição de vocês, né, e eu tinha até... Eu tinha alguns convites para falar, né, anteriormente, eu sempre cauteloso, esperando que o ato, quando fosse publicado, né, da nomeação do secretário e deputado federal Wilson Santiago, é que eu falaria, né, acerca dos assuntos, porque eu sou muito cauteloso, né? Eu espero os fatos acontecerem, no caso, os atos, né, administrativos acontecerem, porque é dentro de uma lógica de cada um ter o seu tempo, né? E agradeço, né, também, né, dentro desse espírito, né, e com o governador, já falava ontem com o governador, a minha primeira audiência oficial quero fazer com o governador João Azevedo para colocar este mandato à disposição da Paraíba, e ele que é o nosso líder, né, o governador da Paraíba, a maior autoridade pública na Paraíba, né, quero colocar à disposição para buscar o desenvolvimento, para buscar, né, sobretudo um mandato que cuide das pessoas. Eu tenho tido isso como preocupação, como meta, sempre foi nos 16 anos como deputado estadual, ao menos de um ano que eu deixei a Assembleia Legislativa, então para mim é uma honra, agradeço muito ao meu partido, na pessoa do deputado Hugo Mota, tem sido um grande líder, respeitado aqui em Brasília, mas sem se distanciar, né, da base do estado da Paraíba, fazendo política com muita atenção a todos.
Deputado, qual será a sua principal bandeira, qual será o seu desafio nesse novo mandato?
Olha, nós temos um fosso aí, há 25 anos que a minha região, Guarabira, região do Brejo, não tem um deputado federal. Então, isso, inclusive, implica, né, no acesso ao orçamento da União. É um fato. Mas eu vou te dizer o que me incomoda muito enquanto cidadão, enquanto pessoa, tá? Enquanto cristão. Me incomoda profundamente as pessoas com deficiência, pais, mães, às vezes têm que andar 200 quilômetros, 300 quilômetros para buscar a terapia de um filho por uma hora no máximo, 40 minutos para uma terapia em centros maiores. Então, a minha meta, o meu desejo, pelo menos a semente que eu quero plantar, é buscar interiorizar esses serviços no estado da Paraíba, né? A região do Brejo, Sertão, Cariri, o Climataú. Eu não sei o tempo que eu estarei exatamente no Congresso Federal, mas essa é uma pauta que eu quero discutir, vou precisar muito dos outros parlamentares federais, do governo da Paraíba, né, dos prefeitos. A gente tem que estabelecer isso como meta. Eu acho que cuidar de gente, né? Eu acho que o governo, ele só vai bem quando ele olha para as pessoas que realmente estão à margem do serviço público, né? O mandato que eu fiz como deputado estadual foi muito na busca, né, de aperfeiçoamento do serviço público, que perpassa também pela valorização do servidor, que não é exclusivo, não é só valorizar o servidor, o serviço como um todo. Então, eu acho que o serviço público, ele precisa ser mais eficiente, precisa estar mais perto das pessoas. Existe, e você sabe disso, que você também tem raiz do interior, quem me escuta sabe disso, existe uma desinteriorização dos serviços públicos. Uhum. É a agência de correios, são agências bancárias, né, são vários serviços, colégios, fechando. Então a gente tem que buscar, né, fazer com que existam os espaços para que o homem, a mulher, o cidadão, ele tenha o direito à escolha de estar no lugar, né, de onde ele é originário, né, e não ter que sair porque não tem os serviços adequados para viver e para sustentar a sua família.
João Paulo.
Deputado, bom dia. Essa sua ascensão à Câmara Federal, de alguma forma, fortalece o seu nome para a disputa da Prefeitura de Guarabira este ano? Existe essa predisposição por parte do senhor para, eventualmente, se for necessário, disputar a Prefeitura de Guarabira?
João, eu tô o seguinte, te saudar mais uma vez, eu tô, minha meta é a gente unir as oposições em Guarabira. Eleição passada, as oposições obtiveram mais votos do que o candidato à reeleição, né? Mas, dividida, nós não vencemos. Então, acho que esse é o grande caminho, é unir as oposições, a gente buscar um ponto de convergência, né, e depois discutir os nomes. Eu não estou me colocando como opção. Na verdade, eu até saí um pouco, né? Eu sou empregado do Conselho Federal de Engenharia, estou aqui, inclusive, bati meu ponto mais cedo, né? E me ausentei um pouco de Guarabira, com os olhares para lá, buscando atenção, mas sem estar no dia a dia. Até para ver se outros nomes se viabilizam, para não estar sombreando outros nomes, né? E eu quero muito que tenha outros nomes. Quando a gente quer fazer um arco de aliança, não pode ser se sobrepondo a outros nomes. O bom é que todos estejam fortes. Né, tanto que minha fala nunca foi depreciativa, né, a outros companheiros de oposição, mesmo aqueles que não me acompanharam para deputado federal, que não estiveram juntos na última eleição, mas nunca foi depreciando, porque eu quero, né, que estejamos juntos para construir um projeto maior. Né, Guarabira está carente de uma gestão que tenha foco administrativo. Né, Guarabira foi sempre acostumada com bons prefeitos, né? Eu reputo, inclusive, né, a condução do prefeito Zenóbio. Roberto Paulino foi um prefeito com 20 e poucos anos, construiu uma faculdade, escola, creche, qualquer prefeito faz, mas uma faculdade, né, que hoje é a UEPB, só quem fez foi Roberto Paulino. Então isso é uma história que nós temos de dedicação, isso foi um vetor de desenvolvimento e a gente precisa retomar esses vetores de desenvolvimento da nossa região.
Deputado, bom dia, Felipe Nunes falando. Eu gostaria de saber...
Ô, Felipe.
É, prazer. Gostaria de saber se já tem data para posse lá na Câmara dos Deputados, por quanto tempo o senhor pretende ficar nesse mandato e qual será a sua posição em relação ao governo do presidente Lula? Vai ser da base, vai ser de independência? Imagino que não será oposição.
Olha, deixa eu te dizer, o prazo eu não posso estabelecer, né? Eu quero que seja até o fim da legislatura, mas naturalmente existe. A gente sabe que tem um rodízio, né? Inclusive o Republicanos tem se diferenciado em virtude disso, né? Tem sido o espírito nosso de forma colegiada, porque isso é possível, porque nós temos uma bancada federal com Murilo, com Wilson, com Hugo, né? É importante também já deixar consignado isso, que o pastor Valdir também assumirá, né, por um período, trazendo também suas bandeiras. É importante isso, isso mostra a diversidade partidária, né? Naturalmente, o Republicanos na Paraíba, majoritariamente, né, acompanhou a eleição do presidente Lula, hoje parcialmente, muito forte, né, é da base, inclusive com indicação de ministros, né? Eu tenho um compromisso partidário, eu tenho um líder que tem sido um dos mais habilidosos políticos do Brasil hoje, é o deputado Hugo Mota, e aí essas votações quero fazer sintonizado com o partido. Naturalmente que eu tenho minhas bandeiras, né? Todo mundo sabe que o Republicanos ele tem até um viés, né, da sua composição com uma certa religiosidade, com a relação com a Igreja Universal, mas eu era o presidente, inclusive, de uma frente parlamentar de diversidade religiosa, né? Então, sempre tive bandeira, sempre tive um perfil, personalidade no meu mandato, e essa personalidade, naturalmente, com as causas, com as bandeiras que eu voto, que eu sempre tratei, isso será levado em consideração, né? E estarei acompanhando, né, o sentimento partidário, sintonizado com o governo da Paraíba. O governador João Azevedo, né, tem tido aqui em Brasília um respeito muito grande, né, e seria um deputado que buscará estar sintonizado cada vez mais, governo estadual, governo federal, prefeituras. Eu só tive um prefeito que votou comigo, por exemplo, mas o mandato vai estar à disposição de todo e qualquer prefeito que busque uma fala, né, que busque um entendimento, que busque alguma articulação, né. Fiz isso ao longo da minha vida e renovo essa disposição para estar defendendo os interesses da Paraíba, independente de quem votou comigo ou não. Eu não tenho esse tipo de ranço. Eu acho que a gente tem que trabalhar, e as coisas vão acontecendo. Eu adorei 2023, a propósito. Deixa eu agradecer a Deus por 2023. Por mim, não tinha nem terminado. Por mim, ainda continuava aí uns meses de 2023, porque foi um ano de muito aprendizado. Eu agradeço muito a forma que fui acolhido aqui, onde eu trabalho hoje, né, pelo presidente Joel, né? Então, foi de muita interlocução, mas também foi um período, né, de eu poder me organizar mentalmente. Eu estava muito, 16 anos na Assembleia, então foi importante para mim também. Eu não podia ficar no período sabático, porque eu preciso sustentar a minha família. Tenho que trabalhar, mas foi um sabá diferente, né, de a gente estar podendo também crescer profissionalmente. Então, eu sou muito grato a tudo que tem me acontecido. E esse gesto agora do Republicanos também é um gesto que eu considero muito importante, do deputado Hugo, deputado Wilson, né, e deputado Adriano, todos, né, que fazem o Republicanos da Paraíba, o sentimento é esse.
Deputado, só reforçando, já tem uma data para a posse?
Não, não tem a data. Eu estou esperando o comunicado oficial da Câmara, né? A Câmara já foi informada do ato do deputado Wilson Santiago como secretário, né? E aí são tratativas da própria burocracia da casa, né, que eu estou aguardando fazer esse contato, né, para poder estar me apresentando, né? Até então, estou aqui cumprindo meu papel no CONFEA, né? Eu vou trabalhar até o último dia. Eu acho que esse a gente tem que cumprir bem, tem que fazer bem o papel, e eu fiz assim. Eu dizia até que na Assembleia Legislativa, ganhando ou perdendo, eu estou aqui. E todas as Assembleias, no outro, eu tinha perdido a eleição para deputado federal, no primeiro dia útil eu estava lá na Assembleia cumprindo meu papel. Eu não tenho, eu tenho muito compromisso, deputado, com o que a gente está abraçando no momento.
Pois não. É isso que eu ia perguntar ao senhor. No ano de 2022, quando o senhor lançou-se candidato a deputado federal, algumas pessoas questionaram, né, se seria viável, se o senhor conseguiria um mandato na Câmara Federal, e até questionaram o fato do senhor ter o desprendimento de deixar uma eleição que seria praticamente certa para uma reeleição, aliás, para a Assembleia. Eu pergunto, o senhor se arrepende de ter deixado, após 16 anos, o seu mandato na Assembleia e tentado esse mandato na Câmara Federal, ou essa posse agora iminente do senhor na Câmara, mesmo que temporária, talvez, é um sinal de que o caminho percorrido foi o correto?
Olha, deixa eu te dizer, eu tenho muito orgulho da minha história na Assembleia, muito orgulho do que nós construímos, do que nós fizemos, do que debatemos, do que apresentamos, de leis importantes, leis importantíssimas, leis que viraram referência nacional, como a lei do Ficha Limpa. Isso virou, foi a primeira lei do Brasil, né? Virou uma referência nacional. Eu tenho muito orgulho disso, mas eu queria virar minha chave. Foi uma decisão muito consciente. E deixa eu te dizer, mas sabia de todos os riscos que eu corria. Eu juntei minha equipe de trabalho do gabinete quando eu tomei a decisão, disse a eles dos riscos que corriam e disse que fiquem todos à vontade, quem achar que esse projeto tem um mínimo de chance e quem não tem, né? E claro que todos ficaram comigo, me apoiaram, sou muito grato a esse momento também, mas foi muito consciente essa decisão, tá? E quase deu certo.
A gente perdeu um pouco contato com o
deputado. Quase deu certo. Se o PL tivesse feito um deputado, fez dois, o Wellington e Gilberto, né? São dois amigos, mas se tivesse feito um, o Republicano faria os quatro. Então, quase que deu certo, né? Sabia do desafio, mas a gente tem que ousar, e eu não me arrependo, não. Foi muito consciente, sim.
Nós estamos conversando com o Ranieri Paulino, que vai assumir o mandato na Câmara Federal após a nomeação do deputado federal Wilson Santiago como novo secretário de representação institucional do governo do estado em Brasília. Deputado, sobre bancada, tem possibilidade de Silvia da Pesca chegar? Teríamos aí uma mulher, Republicanos aí com as três cadeiras?
Olha, eu torço por isso. Eu acho que quanto mais a gente agregar, melhor. É importante isso, né? Silvia deu uma contribuição muito grande para a gente fazer três deputados federais. A maior bancada federal é do Republicanos, né? A maior bancada na Assembleia também é do Republicanos. E isso é fruto desse esforço coletivo, né? Do puxador de voto, que é o Hugo, mas também dos, né, que tiveram a votação mediana, e também os que apresentaram suas bandeiras e conseguiram, né, para a gente essa totalização que fez o Republicano ser tão grande. Então, acho que todos, né, devem ter, sim, esta oportunidade. No que eu puder ser útil nisso, né, eu estarei à disposição, porque naturalmente passa, né, pela bancada dos três titulares, passa também pelos suplentes subsequentes, né, para que todos assumam. Tá? E o Republicanos da Paraíba, né, vários colegas nossos, deputados estaduais, assumindo, né, trazendo diversidade para a Assembleia da Paraíba. Isso é muito importante, é muito interessante, né? Então, eu acho que Silvia será um grande quadro, né, na Câmara dos Deputados.
Ranieri, você já chega nesse novo momento aí, desse mandato, em uma ocasião de tensão política e de discussões importantes no Congresso Nacional. O presidente Lula, por exemplo, ao sancionar a lei de diretrizes orçamentárias aprovada pelo Congresso no fim de dezembro, vetou o cronograma obrigatório para executar emendas parlamentares individuais e de bancadas. Havia um prazo aí para que elas fossem pagas até 30 de junho. Qual é a sua visão sobre esse tema das emendas? um assunto bem polêmico e que continua em discussão lá no Congresso Nacional.
Hoje, inclusive, eu falava com o nosso presidente nacional, Marcos Pereira, ele me saudando, né, pela posse. Né, isso é algo que o partido vai fazer essa discussão. Né, nós temos aqui, tem o blocão, que é liderado pelo deputado Hugo Isnaldo Bulhões, e tem o blocãozão, né, e eles estão, o blocãozão que é o do PP, de Arthur Lira e dos demais partidos. Então, são dois blocos que, em se entendendo, resolve essa situação. Mas eu acho que tem que fazer com diálogo, porque a gente sabe que as contas públicas, existe hoje um cheque especial. Né? O Brasil hoje, ele está no cheque especial. Então, deve aumentar isso, né? Qual é? A gente tem que encontrar soluções para diminuir o cheque especial também. Mas é importante, porque o orçamento ele chega de forma mais fria. Eu fui relator do orçamento na Assembleia da Paraíba. Né? E, por exemplo, ele chega de forma mais fria com esses números, mas quem conhece mais perto as demandas da base, quem sabe que precisa de uma creche, de uma ponte, de uma estrada lá no interior, né? São vereadores, são lideranças comunitárias que chegam até o deputado e apresentam as emendas. Então, o serviço público, que eu falava agora há pouco, precisa dessas emendas parlamentares para as coisas acontecerem. Né? Então, a gente tem que ter muita consciência disso e buscar encontrar um ponto de convergência. Eu, particularmente, não vou me filiar à bancada do radicalismo, nem de vermelho, nem de verde. Eu sou anti-radical. Tá? É algo que vai só tira o meu humor quando eu vejo alguém gritando. Eu acho que, no mundo e no parlamento brasileiro, se cada um baixasse um decibel, a história do Brasil seria outra, os entendimentos seriam outros, né? E acho que se retroalimenta. Eles amam se odiar, os extremistas amam se odiar. Eles precisam implantar, né, o ódio para estarem nas evidências. Eu sou flamenguista e não odeio o Vasco. Quem esperar de mim estar gritando na Câmara dos Deputados, infelizmente, não vai ouvir grito meu, mas vai ouvir argumentos com consistência. Eu acho que o importante é isso. Então, o que é que deve se fazer em relação a isso especificamente? É buscar o nosso ministro Fernando Haddad, é buscar os líderes partidários para encontrar uma solução que busque contemplar a todos e que os serviços públicos cheguem lá na ponta. Isso deve ser sempre uma grande prioridade.
Deputado, vamos falar de eleição. Próximo ano, eleições municipais, republicanos...
Estava tão bom.
não tem como não perguntar, deputado.
Lembro agora do meu pai, por ele tinha todo ano.
Eleição movimenta demais, né? Nos dois anos que a gente não...
Deixa eu lhe contar uma história, Caio. Deixa eu lhe contar uma história. Eleição é o seguinte, quando você ganha, é como a gente ganhasse um bolo para compartilhar quem confiou na gente, com quem nos ajudou. E quando a gente perde, a gente ganha um bolo de problema para administrar sozinho. Por isso que eu estou meio ressabiado de falar sobre isso, mas estou à sua disposição.
E já falei, próximo ano, porque ainda estou no clima de 2023, mas sem entender que é esse ano. Esse ano é eleição municipal, republicano está apoiando aqui... em João Pessoa,
aí,
o prefeito.
Um bom prefeito para Caiçara, Caismael.
Ai, quem sabe. Vou deixar vocês políticos na política, eu fico só na cobertura. Então, o republicano está apoiando Cícero Lucena aqui em João Pessoa, tem o convite para Romero se filiar ao partido em Campina. Como é que o senhor está acompanhando essa movimentação para as eleições nas maiores cidades aqui da Paraíba?
Véspera de Natal, nós tivemos uma reunião, eu, deputado Hugo, deputado Wilson Santiago, né, na casa do deputado Wilson Filho, e durante essa reunião fizemos reuniões, inclusive, de viva voz com o governador João Azevedo, né, com o presidente Adriano Galdino, o sentimento partidário, né, de estarmos juntos. Né, naturalmente, né, as discussões elas vão se afunilando, né, o republicano está com tamanho hoje de participar das chapas, de estar indicando nomes, de estar inclusive na cabeça de chapa de vários municípios. Então, naturalmente, né, compromisso partidário, nós estaremos buscando, né, fazer com que o partido cresça. E o partido hoje, Caio, que você vê que o republicano está com um magnetismo muito grande. Uhum. Eu recebo várias ligações de pessoas querendo se filiar, porque mostra que o partido tem dado oportunidade, tem fortalecido suas bases, né, e naturalmente, né, tem sido fiel da balança em várias outras eleições e assim será. Né, então, o partido está grande, está gigante e a gente precisa, né, que participar ativamente das eleições municipais.
Nós conversamos com o deputado federal Ranieri Paulino, vai, né, tomar posse esse ano e a gente deseja muito boa sorte para o senhor. Muito obrigado por conversar com a gente aqui, com os ouvintes da CBN.
Agradecer a vocês, renovar o meu respeito à imprensa paraibana através né, do programa de vocês, da CBN, renovar a nossa disposição com pautas, com sugestões. Não hesite, meu telefone é o mesmo, faz 20 anos que eu tenho o mesmo número, 98852-3849, tá? Eu sou meio ruim de zap, mas pode me ligar, trazendo uma ideia, uma sugestão, às vezes uma dúvida sobre um projeto de lei que a gente pode estar acompanhando aqui, renovar essa disposição. O mesmo Ranieri como deputado estadual, o mesmo Ranieri, estando sem mandato, será o mesmo Ranieri na Câmara dos Deputados, com compromisso, com muita palavra, com muita ação, e sobretudo, usando esse instrumento para a gente buscar melhorar a vida das pessoas. Tem que ser assim. É muita gente gritando, muita gente brigando, mas quando a gente se espreme às vezes, qual é a utilidade que se tem, né, na vida da pessoa, do homem do campo, quem está lá na ponta, quem precisa de uma terapia, precisa de uma atenção, precisa de um serviço público. Então, esse instrumento, né, será para isso. O tempo que eu estiver lá vai ser focado com esse sentimento. Muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos. Um 24 de muita saúde e chuvas de bênçãos.
Muito obrigado, um ótimo dia para o senhor.